dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 15 de janeiro, é feriado aqui nos Estados Unidos. É o dia em que nasceu o ativista dos direitos cívicos Martin Luther King. Foi em 1929. Lá fora hoje, aqui na capital americana, muito frio, 3 graus abaixo de zero. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora, com a produção, com a assistência técnica de Wagner Roberts. A África do Sul convoca diplomata americano para explicar declarações controversas de Donald Trump. ...26 mortes em atentado bombista suicida no Iraque. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. A China diz que a dívida angolana não é problema. Há muitos angolanos que discordam.
Isso é que nós gostaríamos de saber até do próprio presidente João Lourenço, se ele tem noção da dívida real. Isso pode ser um fator de desequilíbrio em termos económicos para Angola também.
Vamos também falar do rapto de cidadãos chineses e da exploração desenfreada da madeira angolana.
O movimento que tem visto da madeira é proveniente, sobretudo, da zona leste do país. A madeira vem do Mochico e da Lunda Sul.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. A África do Sul é o último país a convocar um diplomata americano para explicar as declarações do presidente Donald Trump em que usou termos vulgares para descrever imigrantes africanos e do Haiti. Numa reunião sobre imigração, o presidente Trump interrogou porque é que os Estados Unidos estão a admitir pessoas dessas zonas que descreveu em termos vulgares e considerados insultuosos. O Departamento de Relações Internacionais da África do Sul disse que estavam programadas conversações hoje com o segundo diplomata da Embaixada Americana. O Departamento disse que as relações entre a África do Sul e os Estados Unidos, entre o resto da África e os Estados Unidos, devem ser baseadas na compreensão e respeito mútuos. O Departamento de Estado disse que diplomatas americanos no Haiti e Botswana foram também convocados para explicar as declarações. O presidente Trump refutou, entretanto, ser racista, isto 3 dias depois de se ter referido nessa linguagem a imigrantes do Haiti, El Salvador e de países africanos. Eu sou a pessoa menos racista que você pode entrevistar, reiterou o presidente Trump ontem em resposta a uma pergunta de um repórter na sua casa de praia em Mar-a-Lago, na Flórida. Trump acrescentou, e citamos, estar pronto, disposto a alcançar um acordo para proteger a deportação de cerca de 800 mil jovens que há anos atrás foram trazidos, ainda menores, de forma ilegal pelos seus pais para os Estados Unidos. O presidente sublinhou não acreditar que os democratas queiram chegar a um acordo e por isso considera que o programa provavelmente morreu. Dois assentados suicidas hoje em Bagdade deixaram 36 mortos e 105 feridos, disseram à agência Associated Press fontes oficiais iraquianas. Dois bombistas suicidas fizeram-se explodir na praça Tayaran, no centro de Bagdade, disse o jornal Sadman, porta-voz do Comando Conjunto de Operações que integra a polícia e os militares. Até o momento, os ataques não foram reivindicados, embora anteriores atentados tenham sido da autoria do Estado Islâmico. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo da China diz que está disponível em manter o apoio que tem dado ao processo de diversificação da economia angolana. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, que esteve em Angola durante o fim de semana, disse que o seu governo não está nada preocupado com a dívida que Angola tem, isto devido ao tempo de relações entre os dois países, e disse que, portanto, iria assinar um acordo de supressão de vistos entre Angola e o seu país. Economistas angolanos não acreditam muito na boa vontade do executivo chinês. Pedem ao governo angolano mais transparência nas negociações, conforme nos diz Manuel José.
O economista Faustino Mumbika considera que a forma como a China investe em Angola é pouco transparente e pode levar a economia angolana a um colapso.
A forma como a China está a investir em Angola, a China está a alimentar instabilidade futura para o país. Porque não se pode investir tanto dinheiro num país sem contrapartidas, sem exigências no que diz respeito às regras, à parcimonialidade para a utilização desses recursos. E amanhã vir cobrar dívidas aos angolanos. Que se não se faz essa análise, eu não tenho dúvidas, não sei se levaremos 10 anos, ainda que o preço do barril do petróleo chegue aos 100, ultrapasse os 100. Se não houver um debate profundo sobre essas questões, o que de facto nos espera é um caos.
Sobre o acordo de supressão de vistos da forma como se pretende, só a China sai a ganhar, acrescenta Mumbika. O economista Filomeno Vieira Lopes diz que não acredita na boa vontade expressa pelo dirigente chinês quanto ao posicionamento da China em relação à diversificação da economia angolana. O especialista aconselha o executivo a encarar a dívida com a China de uma maneira diferente da atual.
56% das despesas do Estado é para pagar dívida. Ora, pagar dívida nessas circunstâncias significa, em parte, contrair dívida para pagar dívida. O que vai colocar Angola na que se chama a armadilha da dívida externa, uma das principais causas de aprofundamento da pobreza. O que a governação angolana deve imediatamente fazer é reescalonar essa dívida, torná-la mais longa, mais desfasada no tempo, para recair pouco no curto prazo, ser estendida para o médio e para o longo prazo, sem aumentar o custo da dívida. Isto seria um gesto bom, mas isto não vem ainda refletido no nosso saber fiscal do Estado.
Quem também diz não acreditar na boa vontade da China para com Angola é o deputado e professor universitário Raul Danda, que quer ver esclarecida a questão dos números que envolvem a negociação entre Angola e a China.
Isso é que nós gostaríamos de saber até do próprio presidente João Lourenço, se ele tem noção da dívida real. Isso pode ser um fator de desequilíbrio em termos económicos para Angola também. Isso não se pode fazer disso um segredo. A dívida que se tem em Angola que está a contrair não é o MPLA, não é o governo de Angola. Porque quem tem que pagar a fatura são os angolanos todos. Ninguém sabe quanto é que se vai contrair, ninguém sabe a troco de quê, ninguém sabe para se pagar como e quando, etc, etc. O que complica ainda mais as coisas é que nós continuamos a depender de um recurso que se chama petróleo. A dívida para com a China, os reembolsos são feitos com petróleo. E ficamos sem saber quanto do petróleo que ainda temos há de servir para poder pagar a dívida à China e companhia e qual do petróleo que ainda temos há de servir para alavancar a economia.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos a falar das relações Angola-China. Como os angolanos sabem, há muitos cidadãos chineses em Angola e vários têm sido raptos de cidadãos chineses em Angola. Para o resgate, os raptores exigem às vezes 10 até 100 milhões de kwanzas. Tudo isto parece ser afetado pela falta de confiança da comunidade chinesa na polícia angolana. E não só. Segundo o jornalista Mariano Braz, diretor do jornal O Crime, muitas vezes mesmo com o apelo do embaixador chinês em Angola, a polícia angolana não tem conseguido pôr termo aos raptos que vêm acontecendo em todo o país. Coque Mukuta.
Para o jornalista Mariano Braz, a falta de confiança da polícia de investigação criminal, SIKI, não é apenas pelos cidadãos chineses, mas até mesmo os angolanos pouco acreditam nos serviços da corporação, uma vez que nunca se sabe se o cidadão está perante a um agente, um informador ou um criminoso.
E aqui uma coisa que temos que separar. Não é a polícia em si, onde a polícia está dividida e quem investiga é o Serviço de Investigação Criminal, que é o SIC. Nesse caso, o SIC, a julgar pelo nível de corrupção que existe no seu seio, tanto os nacionais como os estrangeiros perderam a confiança. Porque às tantas, você vai apresentar uma queixa e não sabes com quem estás a lidar, porque tu podes estar perante um colaborador, um informador da pessoa em quem você vai apresentar queixa.
O jornalista conta o caso de um delinquente que, mesmo com o apelo do embaixador chinês, a Polícia de Investigação Criminal nada fez para a responsabilização do delinquente.
Por ele ter influência no seio do SIC, ele não era julgado. O embaixador teve, até com a intervenção do embaixador, né, do representante da China cá em Angola, não se conseguia.
Entretanto, nesta sexta-feira, pelas 9 horas, na Avenida Comandante Fidel Castro, conhecida via expresso, por onde acontece a maioria dos raptos, foram raptados um chinês e um angolano, que, para os seus resgates, os raptores exigiam 100 milhões de kwanzas, mas, ao longo das negociações entre os marginais e os patrões dos chineses, acordaram o resgate por 7 milhões de kwanzas, que corresponde a 38 mil dólares ao câmbio oficial, tal como se pode ouvir no áudio que a avó teve acesso.
Até agora, toda essa 7 milhões, não? Que
quanto?
Mais.
Quanto?
7 milhões.
Oh.
Já. Para nós, agora, colado, tudo o dinheiro está aqui, Jonga. Agora, é muito difícil. Agora, na causa, não igual a antigo. Agora, para nós, difícil agora o dinheiro.
Perante os factos de falta de confiança à Polícia Nacional e de investigação criminal pela população, em especial à comunidade chinesa, a Voz da América contactou Simão Milagres, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior, que apelou à população a resolver os problemas dentro das instituições angolanas e que é um falso problema a falta de confiança da Polícia Nacional.
O que eu digo é que a população tem que confiar à polícia. Temos estado a ensaiar um conjunto de políticas que devem levar a política de proximidade, né? Uma relação mais próxima com o povo, mas, entretanto, essa busca de confiança para nós é um desafio permanente, daí que tudo aquilo que tiver ao nosso alcance nós faremos para que nós possamos ter essa relação de proximidade com a população. Agora, a segurança não é só um problema do Ministério do Interior, mas também deve ser participado com a população.
Segundo a comunidade chinesa, quando está raptado um chinês e a polícia toma conhecimento, o cidadão raptado é encontrado morto. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. A China é dos principais importadores de madeira de Angola. Milhares de metros cúbicos de madeira são explorados em Angola, muita dela ilegalmente, por cidadãos nacionais e estrangeiros, provocando enormes perdas à economia nacional. De Malanje, o Isaías Soares tem agora a reportagem.
A província de Malanje registra diariamente movimentos de dezenas de caminhões que transportam o produto através da Estrada Nacional 230, provenientes das províncias do Moxico e Lunda Sul, em direção à capital angolana, Luanda. Dados oficiais estimam que o país produziu no ano passado cerca de 200 mil metros cúbicos de madeira, onde Malanje representou um gráfico na ordem de 6.564 metros cúbicos. O chefe de departamento do Instituto de Desenvolvimento Florestal, Tomás de Souza Mizalak, descartou qualquer envolvimento de madeireiros locais em 2017.
O movimento que tem visto da madeira é proveniente, sobretudo, da zona leste do país. A madeira vem do Moxico e da Lunda Sul. E Malanje, de concreto, não autorizou e não foram propriamente emitidas licenças. Também podemos dizer que realmente, aos nossos olhos, assusta o movimento.
Para aniquilar com a exploração desenfreada da madeira no país, o governo angolano aprovou a Lei 6/17, Lei de Bases das Florestas e Fauna Selvagem.
Uma lei que foi discutida depois da sua aprovação, as formas de implementação, e discutimos a situação do Moxico e encontramos maneiras de como regular realmente a saída da madeira do Moxico, né? Do Moxico concretamente, mas também do Quando-Cubango e da Lunda Sul. E durante aqueles encontros saíram alguns instrutivos para que se pudesse minimizar a saída da madeira, como tem acontecido até agora.
Chefe do Departamento Provincial do Instituto de Desenvolvimento Florestal de Malanje, Tomás Mizalak. Dois agentes da província de Malanje foram licenciados para a exploração de madeira na região, isto no ano passado, dos 10 processos encaminhados pelo Departamento Provincial a Luanda, mas não exercem qualquer atividade por não pagamento dos emolumentos na Agência Geral Tributária. Ao nível desta província, a exploração de madeira para o fabrico de carvão arrecadou para os cofres dos estados cerca de 1 milhão e 500 mil kwanzas no ano econômico 2017. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para a Huila, para um caso de alguns meses atrás. O Tribunal Provincial vai divulgar no próximo dia 22 de janeiro a sentença de 7 elementos da UNITA que foram acusados de crimes de roubo concorrido com ofensas corporais no município de Chicomba. Isto foi em novembro de 2016. O Teodoro Albano tem as últimas.
As alegações finais do polémico julgamento, iniciado em meados de abril de 2017, aconteceram na passada quinta-feira, 11 de janeiro. No dia das alegações finais, a Voz da América sabe que o Ministério Público pediu a absolvição dos 7 elementos arrolados no processo em que se distingue o secretário municipal da UNITA em Chicomba, Gabriel Lucamba. O advogado da defesa dos arguidos, Augusto Samuel, disse que até o momento, em nenhuma das sessões de julgamento, se conseguiu sustentar as acusações que pesam sobre seus constituintes e, por isso, acredita na absolvição.
Os relatórios da participação criminosa feitos pela polícia, o relatório final da instrução do processo, o que disseram os réus em audiência de julgamento, o que disseram os próprios declarantes ofendidos, isto leva-me a estar otimista sobre um resultado positivo. Com todo o respeito que devo ao tribunal, tudo dependerá agora do juiz ditar o resultado deste julgamento. Não estamos a pressionar ninguém, estamos apenas a dizer publicamente que acreditamos e a justiça funciona.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Nós aqui na Voz da América temos estado a acompanhar a situação de saúde na província do Uíge, que faz face a uma epidemia de cólera. O nosso correspondente Muniz Francisco diz-nos que esta situação é, de certo modo, agravada porque há enorme desconfiança dos populares quanto aos números oficiais dado pelas autoridades sobre o número de mortos. Muniz.
Populares ouvidos pela Voz da América alegam motivos de o governo estar a encobrir o número oficial das vítimas da cólera na província.
O meu local de serviço é ao lado do hospital mesmo.
Sim.
Eu tenho estado aí, posso assim dizer, todos os dias. Eu vejo várias famílias a saírem a chorar. Supomos por dia, por média de 6 ou 7 famílias que saem a chorar, assim, nos cânteres, nos iluxes. Eu não concordo muito com esta média de 8 mortos.
Não, o governo é muito mentiroso, morreram muitas pessoas.
Queremos que o Estado divulgue o número exato, porque nós não concordamos nada com 8 pessoas. Fica mal guardar os outros e divulgar os outros. Isso é falta de valorização daqueles que estão a morrer a esconder. Que divulguem os dados exatos, porque divulgando os outros e escondendo os outros, isso é falta de valorização para os outros. Sim, então as autoridades locais queremos que falem o número concreto daqueles que morreram no surto de cólera, mas dados exatos.
O governo local continua a insistir em dados de apenas 8 vítimas pela cólera até nesta última sexta-feira, segundo informou o diretor provincial da Saúde Pública, Manuel Bunga, que falava à imprensa local. Luiz para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos atualmente a transmitir em onda média, em 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pijiguiti e a Rádio Capital FM. Não se esqueça, estamos na internet a voaportugues.com e se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica, uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
situação dos antigos combatentes e veteranos das Forças Armadas é um dos tópicos difíceis que se arrasta há anos na sociedade angolana. Muitos estão numa situação de pobreza total devido à falta de pagamentos de pensões e reformas e falta de empregos. No Coanza Sul, a Direção Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria elegeu três frentes para a resolução dos problemas. Fernando Caetano.
O diretor provincial do setor, Eduardo Bernardo Inglês, que falava por ocasião do 15 de janeiro, dia dos antigos combatentes e veteranos da pátria, disse que a maior tarefa para 2018 é o desbloqueamento dos processos que se encontram no Ministério para sua homologação, com a certeza de que para este ano será possível, porque o ministro já pronunciou-se com relação à situação dos processos que se encontram há bastante tempo no Ministério para sua homologação. Como segunda frente, Eduardo Inglês elegeu o recenseamento daqueles que até este preciso momento não estão recenseados no Ministério, e a terceira frente cinge-se na reintegração para que se evite a dependência total apenas da pensão, que no seu entender precisa ser revista para dar dignidade ao antigo combatente, ao deficiente físico, à viúva e ao ascendente de combatente. Quanto à situação com que se deparam os antigos combatentes e veteranos da pátria nesta parcela do território, Inglês sublinhou o seguinte.
O estado do antigo combatente na província do Coanza Sul, se dissesse que está melhorado, estaria a mentir. Estamos com dificuldades, processos que estão em Luanda. Estamos também com esse problema da pensão não melhorada. Estamos com problema de reintegração dos ex-militares. Então, para dizer que ainda não é aquela a dignidade que pensamos que deviam merecer os antigos combatentes da província do Coanza Sul.
Como novidade que deixa um certo alento aos antigos combatentes é a entrada em vigor do Centro Nacional de Formação Profissional, que passa a substituir a Fazenda América de Centro de Produção para a Formação Profissional, localizado no município da Kibala. Na província do Coanza Sul, a direção de tutela controla 2.253 assistidos entre antigos combatentes, viúvas e órfãos de combatentes. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. O Campeonato Africano das Nações é o Tchana. É só para jogadores que jogam nos seus próprios países, está a decorrer em Marrocos. Hoje temos jogos do Grupo C, Líbia, Guiné Equatorial e Nigéria, Ruanda. Portanto, ontem a Guiné-Conakry perdeu com o Sudão num jogo do Grupo A. A Costa do Marfim perdeu com a Namíbia por 1-0 num jogo também do Grupo B, onde a Zâmbia bateu o Uganda por 3-1. Amanhã entram em ação os angolanos contra o Burkina Faso no Grupo D, onde os Camarões defrontam o Congo. Congo-Brazzaville, já que a República Democrática do Congo, que venceu o ano passado, não está presente. Hoje os Palancas Negras tinham programado um treino no estádio de Adrara. Era para ver o relvado, dar os últimos retoques antes do jogo de amanhã contra o Congo. Vamos a ver como se portam os Palancas Negras amanhã. Agora para o futebol europeu. Hoje em Inglaterra temos Manchester United contra o Stoke City. Oportunidade para o United reduzir a diferença do Manchester City, que ontem sofreu a sua primeira derrota do campeonato ao perder com o Liverpool por 4-3. Três golos do Liverpool, há que dizer, foram erros de palmatória da defesa do City, que sofreu assim a sua primeira derrota esta época. O que confirma o velho ditado: não se pode ganhar todas. Se o United ganhar hoje, fica contudo ainda a 12 pontos do City, que está, portanto, à vontade. Quem continua a ganhar todas é o Barcelona, que ontem, depois de estar a perder por 2-0, com o Real Sociedade, foi ganhar por 4-2. Há dois golos aí de ver, um de Luís Suárez e outro de livre, da Lionel Messi. Real Madrid, esse vai mal, perdeu em casa com o Villarreal. Há que dizer também que o Real Madrid está também cheio de azar. Barcelona está no topo, com 9 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid. Real Madrid mantém-se em quarto lugar, mas está a 19 pontos do Barcelona, que terminou assim a primeira volta do campeonato sem derrotas. Em Portugal, Porto joga hoje nos arredores de Lisboa, no Estoril. Se ganhar, volta a assumir o comando do campeonato, que durante o fim de semana, provisoriamente, foi para o topo. O Sporting derrotou o Desportivo das Aves por 3-0. Benfica mantém-se em terceiro lugar, depois de vencer bem no campo do Braga por 3-1. Ténis. Já se iniciou o Aberto da Austrália, um dos grandes campeonatos do mundo. Hoje, Rafael Nadal esmagou, cilindrou, massacrou Vítor Estrela Burgos, da República Dominicana. Estrela Burgos ficou a ver estrelas, apanhou uma sova de 3-0, parciais de 6-1, 6-1, 6-1. Hasta la vista, Burgos. Nos femininos, a salientar a eliminação nesta primeira ronda de Venus Williams pela suíça Belinda Bencic, 2-0, 6-3, 7-5. Outra americana, Sloane Stephens, também foi à vida. Perdeu com a chinesa Zhang Shuai, 2-1. Parciais de 2-6, 7-6, 6-2. Zai Jian, bye-bye. Fica para a próxima. E agora vamos para Moçambique, onde se registrou um novo ataque de rebeldes no norte do país, na província de Cabo Delgado, no distrito de Palma. Ataques anteriores foram atribuídos a um grupo islâmico. André Batista.
Um morador local contou à Voz da América que um grupo de homens armados entrou na sede de posto administrativo cerca das 20 horas de sábado, 13, e abriu fogo contra o edifício do governo local, matando 5 pessoas. A polícia de Cabo Delgado ainda não se pronunciou sobre o novo ataque, que ocorre numa área sensível onde se prevê o início de exploração de gás e petróleo pelas firmas norte-americanas e canadianas. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem alargada sobre este ataque no norte de Moçambique, sem dúvida preocupante, 5 mortos neste ataque. Portanto, isto na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já vamos ficar com música moçambicana, que não parece moçambicana porque todos os nomes são ingleses. The Way You Do, por Mr. Bow e featuring Liz James.
Finally,
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Deste 15 de janeiro de 2018, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 5h30 da tarde e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. A África do Sul é o último país a convocar um diplomata americano para explicar as declarações do presidente Donald Trump, que terá usado termos vulgares para se referir aos africanos e haitianos. O presidente Donald Trump refuta ser racista. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na capital Praia, com a Rádio Comercial. Em Guiné-Bissau, com a Pidjiguiti e capital FM na capital Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá em Bafatá e com a Sichang Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão e tem bem a informação que a Voz da América produz, quer em vídeo ou em texto, no nosso endereço da internet, que é o www.voaportugues.com. VOA Português é também a nossa referência na mídia social, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Através do WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. Aqui em Washington são 12 horas e 32 minutos. João Santa Rita, boa tarde. As notícias a esta hora.
A África do Sul é o último país a convocar um diplomata americano para explicar as declarações do presidente Donald Trump, em que usou termos vulgares para descrever imigrantes africanos e do Haiti. Numa reunião recente sobre imigração, o presidente Trump interrogou porque é que os Estados Unidos estão a admitir pessoas dessas zonas que descreveu em termos vulgares e considerados insultuosos. O Departamento de Relações Internacionais da África do Sul disse que estavam programadas conversações hoje com o segundo diplomata da Embaixada Americana. O Departamento disse que as relações entre a África do Sul e os Estados Unidos, e entre o resto da África e os Estados Unidos, devem ser baseados na compreensão e respeito mútuos. O Departamento de Estado disse que diplomatas americanos no Haiti e Botswana foram também convocados para explicar as declarações.
O presidente Donald Trump refutou ser racista 3 dias depois de se ter referido numa linguagem imprópria a imigrantes do Haiti, El Salvador e de países africanos. "Eu sou a pessoa menos racista que você pode entrevistar", reiterou o presidente Trump ontem em resposta a uma pergunta de um repórter na sua casa na praia em Mar-a-Lago, na Flórida. Trump acrescentou estar pronto e disposto a alcançar um acordo para proteger da deportação cerca de 800 mil jovens que há anos atrás foram trazidos, ainda menores, de forma ilegal pelos seus pais para os Estados Unidos. O presidente Trump sublinhou não acreditar que os democratas queiram chegar a um acordo e por isso considera que o programa provavelmente esteja morto.
2 atentados suicidas hoje em Bagdá, a capital do Iraque, deixaram pelo menos 36 mortos e fizeram 105 feridos, disseram fontes oficiais iraquianas. O general Sadman, porta-voz do Comando Conjunto de Operações que entrega a polícias militares, disse que 2 bombistas suicidas fizeram-se explodir na praça Tahrir, no centro de Bagdad. Até o momento, os ataques não foram reivindicados, embora anteriores atentados do mesmo género tenham sido da autoria do Estado Islâmico.
O grupo islâmico Boko Haram divulgou um vídeo nesta segunda-feira em que supostamente aparecem algumas das meninas sequestradas na cidade nigeriana de Chibok em 2014. Das cerca de 270 jovens que foram originalmente sequestradas de uma escola, cerca de 60 escaparam logo depois e outras têm sido libertadas desde então após negociações com o governo da Nigéria. No vídeo, as meninas, 2 delas com crianças nos braços, dizem que, pela graça de Allah, nunca irão regressar. Abubakar Shekau, líder de uma das facções do grupo Boko Haram, também aparece no vídeo que foi obtido pelo portal de jornalismo Sahara Reporters, sediado aqui nos Estados Unidos. 12:35 aqui em Washington, a partir de onde transmitimos esta emissão vespertina em português da Voz da América. Em Cabo Delgado, Moçambique, foi registado mais um ataque. 5 pessoas foram mortas e várias infraestruturas destruídas. O nosso correspondente André Batista reporta que o ataque foi no posto administrativo de Olumbi, distrito de Palma. Na região, há investimentos de multinacionais petrolíferas.
Este é o segundo ataque que ocorre desde o início da insurgência em outubro ao Lumbi, a zona onde até agora foi feita a única perfuração em terra na pesquisa pelo petróleo por uma empresa canadiana, voltando a gerar pânico das multinacionais que exploram petróleo e gás na região. Um morador local contou à Voz da América que um grupo de homens armados entrou na sede do posto administrativo cerca das 20 horas de sábado, 13, e abriu fogo contra o edifício do governo local, matando 5 pessoas. Um outro morador, que se identificou por Tagir, contou que todas as barracas do mercado local foram queimadas. A secretaria do posto administrativo do Olumbi foi vandalizada, incluindo a residência do chefe do posto, além da motorizada oficial do governo ter sido incendiada. Há relatos de haver vários feridos que foram socorridos para a sede distrital de Palma e outros transferidos para o distrito vizinho de Mocimboa da Praia, o berço da insurgência do grupo, quanto a 5 de outubro de 2017, matou polícias e sitiou a vila. O administrador de Palma, David Machimbuco, confirmou à Voz da América sem detalhes o ataque, remetendo pormenores à polícia.
Mas quem foi lá foi o comando verificar a situação. Agora, para mim, a melhor discussão, a melhor informação é dizer que em princípio estão a divulgar a informação. Eu estou mesmo certo de tempo.
Contudo, a polícia de Cabo Delgado ainda não se pronunciou sobre o novo ataque que ocorre numa área sensível onde se prevê o início de exploração de gás e petróleo pelas firmas norte-americanas e canadianas no nordeste de Moçambique. André Batista, para a Voz da América.
Ainda em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições assume que entregou informação incompleta e desorganizada aos partidos Renamo e MDM e alega que problemas informáticos causaram tais irregularidades relacionadas a cadernos e mapas apresentados por aqueles partidos que concorrem nas eleições intercalares deste mês em Nampula, de onde nos reporta a Adina Soalehe.
O mandatário da Renamo, André Madibiri, disse que as eleições devem ser realizadas com base nos cadernos de 2014. Essa é a exigência da Renamo. Ela acrescentou que o erro não teria acontecido se os órgãos eleitorais tivessem usado logo a priori esses cadernos. A Renamo exige maior transparência no processo e adverte que está atenta a qualquer irregularidade.
Com que intenção essas falhas foram cometidas, nós não sabemos. E nós, como partido Renamo, temos o dever de garantir que cada passo deste processo seja o mais transparente possível. Por isso que, à medida que nós formos notando irregularidades, nós vamos denunciar a quem de direito para que sejam corrigidos.
O delegado político provincial do MDM, Nampula Vasco Napaua, disse que a CNE está a justificar-se, mas não trouxe elementos que comprovam a correção dos cadernos e mapas entregues aos partidos. Segundo Napaua, a disponibilização dos cadernos pelos órgãos eleitorais é uma situação a par das irregularidades que tinham sido cometidas em relação à falta de cadernos e à existência de outros dos distritos. O MDM questiona se os cadernos colocados à disposição dos eleitores a partir desta semana até o dia 21 serão ou não corrigidos.
Mas isto não satisfaz a nós como partido político, que ficamos lesados por este erro, não é? O que nós esperamos é que esse erro seja corrigido, tendo sido repostos os cadernos, nós tenhamos as provas que, de facto, o erro está corrigido.
Mais de 200 mil eleitores irão votar dia 24 deste mês em 54 centros. O vencedor vai substituir o assassinado Mahamudu Amurani. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Na Guiné-Bissau, agrava-se a crise política com o pedido de demissão do primeiro-ministro Omar Sissoko Embalo. Este é um dos assuntos a seguir nesta emissão. Em termos de notícias, continuamos em Moçambique, onde as autoridades reforçam as medidas de controlo fronteiriço e mobilizam meios, materiais e humanos em vários distritos, isto para conter o surto de cólera que incluiu em alguns países vizinhos, incluindo a Zâmbia, onde a doença terá provocado pelo menos 63 mortes. Ramos Miguel.
Na província de Tete, que tem uma linha de fronteira de cerca de 1.500 km com três países, nomeadamente Malawi, Zâmbia e Zimbábue, as medidas de prevenção abrangem 9 distritos fronteiriços, para onde foram enviadas equipas médicas que trabalham na prevenção da cólera. As autoridades dizem que nestes dias centenas de pessoas têm atravessado as fronteiras moçambicanas, umas retornando a Moçambique e outras a países vizinhos depois das festas de Natal e fim de ano.
São as pessoas que saem e entram nas nossas fronteiras, deverão beneficiar-se daquelas medidas que são a lavagem das mãos, o controle dos produtos, principalmente as comidas prontas para o consumo, as frutas, os vegetais, que são os maiores focos, mas a lavagem das mãos e a desinfecção dessas pessoas com bombas a nível da fronteira é aquilo que nós podemos fazer como setor saúde para não termos cólera vindo desses países.
Xerife Gentili, da Direção Provincial de Saúde, ETETE. Zambézia é outra província moçambicana com uma extensa linha de fronteira, onde, segundo o respectivo diretor provincial de saúde, Idiatro Kusini, foram desinfetadas mais de 900 pessoas contra a cólera. Essas pessoas foram desinfetadas em todos os distritos fronteiriços, cujo canal endêmico, segundo aquele responsável, ainda é de segurança.
Como temos a situação de cólera no vizinho Malawi e há muita mobilidade transfronteiriça, eventualmente poderemos ter qualquer situação normal. E o nosso canal endêmico se deslocar da zona de segurança para a zona de alarme e da zona de alarme para a zona de epidemia. Então, nós estamos a fazer um trabalho para evitar o alastramento desta situação, neste caso a deslocação do nosso canal endêmico, que está neste momento na zona de segurança, para outras zonas. Daí que é um trabalho de sensibilização que estamos a fazer ao nível das zonas fronteiriças, para a população acatar as mensagens de prevenção, nomeadamente lavar as mãos antes de comer, cozinhar bem os alimentos, ferver a água.
Medidas idênticas têm sido tomadas em outras províncias moçambicanas, não só para a prevenção de surtos coléricos vindos de países vizinhos, como também de origem interna, nesta altura em que chove intensamente em vários pontos do território moçambicano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Parlamento de São Tomé registrou esta segunda-feira momentos de grande agitação e tensão. Um grupo de deputados da oposição tentou impedir o livre exercício de sufrágio na Assembleia Nacional, tendo partido por duas vezes a urna de votação. As forças policiais interviram para repor a normalidade na sessão sobre a eleição dos juízes do novo Tribunal Constitucional. Óscar Medeiros.
Enquanto isso, no exterior do Parlamento, os militantes e dirigentes de todos os partidos da oposição tentavam inviabilizar a sessão plenária que tinha como único ponto da ordem do dia a eleição dos 5 juízes do polêmico Tribunal Constitucional. Impedidos pela polícia de avançarem em direção à Assembleia Nacional, onde centenas de militantes da ADI, Partido no Poder, também saíram à rua em apoio ao governo, os líderes e militantes dos partidos da oposição concentraram-se em frente à sede das Nações Unidas em São Tomé.
Para alertar Nações Unidas e a comunidade internacional do que se está a passar em São Tomé. O que está a passar é um golpe de Estado ardilosamente preparado por Patrício Trovoada e por gente pelo ADI, de forma a perpetuar no poder.
O presidente da Assembleia Nacional deu ordens de prisão a alguns deputados. Chamou, aparentemente pelas informações que nós recebemos lá do Parlamento, chamou os comandantes das forças de segurança para que prendam 6 deputados nacionais.
Sebastião Santos e Olegário Tini, do PCD, Partido da Convergência Democrática, a acusarem o governo de Patrício Trovoada de tentar instalar a ditadura no país com a criação do novo Tribunal Constitucional. Após a intervenção da polícia na sessão plenária e com todo o recinto do Parlamento sob forte aparato policial, a Assembleia Nacional acabou por eleger os 5 juízes que compõem o novo Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, conforme anunciou o presidente deste órgão, José Diogo.
Foram eleitos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional o Sr. Carlos Olímpio Stock, Fábio da Graça Souza Sardinha e Santos, Jonas Gentil da Cruz, José António Vera Cruz Bandeira e a senhora Cotia Solange, do Espírito Santo, Menezes.
Os cinco juízes do Tribunal Constitucional foram eleitos com 32 votos a favor dos deputados do Partido no Poder presentes na sessão plenária.
Temos 60% do mandato para poder, em nome do povo, criarmos instituições credíveis para o bem da democracia e bem de São Tomé e Príncipe. O grupo parlamentar do ADI lamenta a situação que decorreu nesta Casa Parlamentar nos últimos 2 dias e hoje nós testemunhamos por 2 vezes um deputado partiu à urna de votação. Nós entendemos que não havia necessidade de chegarmos a esse ponto.
Era Abnildo de Oliveira, do grupo parlamentar da ADI. Os partidos da oposição abandonaram a sessão parlamentar após a reposição da normalidade pela Polícia de Ordem Pública. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Agrava-se a crise política na Guiné-Bissau. O primeiro-ministro Umar Sissoko Embalo pediu demissão. De imediato, os atores políticos desdobram-se para encontrar uma solução. E reporta sobre este assunto o Lassana Kassamá, em Bissau.
O Partido da Renovação Social e o Grupo dos 15, estruturas políticas que suportam o governo, estiveram reunidos durante este fim de semana numa iniciativa separada com vista a escolher o substituto do primeiro-ministro dimissionário. Neste particular, a da nomeação de um próximo chefe do governo, naturalmente nota-se uma vez mais duas correntes políticas diferentes. Uma que defende a solução através do cumprimento do acordo de Conakry, conforme a exigência da comunidade internacional, e a outra que advoga uma saída política fora do referido instrumento. Aliás, Anselmo Mendes, docente e analista político, é uma das vozes que acredita numa solução sem passar pelo acordo de Conakry.
Eu não vejo que o acordo Conakry volte a ser um instrumento importante para encontrar uma nova figura para liderar o governo da Guiné-Bissau. Entendo que deve ser encontrada uma solução fora do acordo Conakry. Aliás, tirando a figura do Marcos Sissoko Embalo, tanto o Aladji Fadia como Augusto Olivais não me parecem ser figuras assim com grandes consensos.
Uma opinião contrária tem Francisco Major Mendes, professor universitário, para quem o acordo do Conakry é o único instrumento político válido neste momento para superar a crise.
O passo seguinte, mais consequente e consentâneo, seria o Presidente da República não perder mais tempo em aceitar essa definição, produzindo 2 decretos. Um, que exonere o primeiro-ministro e, consequentemente, o seu governo, e um segundo decreto, que nomeie o novo primeiro-ministro, na pessoa do senhor doutor Augusto Olivares.
E voltando ao Anselmo Mendes,
se houver uma forma de resolver o problema da Guiné-Bissau sem que seja necessariamente pelo acordo com a Conakry, a meu ver, seria, bem-vindo a saída.
Enquanto isso, o analista Francisco Major Mendes insiste no cumprimento do acordo do Conakry como solução imediata e durável.
Os próprios signatários do acordo com a Conakry sabem muito bem, quando se assina um acordo, sai lei. E qualquer lei é para respeitar e para cumprir.
Pedido de demissão do primeiro-ministro guineense Umar Moctar Sissoko Embalo relança a crise política, obrigando uma nova fase de negociações entre os principais atores políticos. Atores políticos que até amanhã têm que encontrar uma saída, sob pena de aplicações de sanções por parte da CEDEAO pelo não cumprimento do acordo de Conakry. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Aqui em Washington, a semana política começa com as repercussões das declarações do presidente Donald Trump sobre nações pobres, em particular as africanas, em relação às quais ele disse, ou melhor, usou uma linguagem vulgar. As repercussões também podem ensombrar a procura de um acordo bipartidário em torno da imigração e do orçamento antes do dia 19. Caso contrário, o governo americano terá de fechar por falta de financiamento. Álvaro Lugero Andrade.
A quinta-feira passada começou com otimismo no plenário do Senado em torno de um eventual acordo bipartidário para enfrentar a situação de centenas de milhares de imigrantes indocumentados trazidos pelos pais quando eram crianças. Um acordo para aprovar as proteções do DACA ao lado de um pacote de medidas de segurança da fronteira está finalmente ao nosso alcance, anunciou Charles Schumer, líder democrata. Horas depois, Numa reunião sobre o pacote migratório na Casa Branca, o presidente Trump usou um palavrão para se referir a países como El Salvador, Haiti e de África. As repercussões não se fizeram esperar no país e no exterior e, segundo alguns, isso pode ensombrar o acordo desta semana. No ano passado, Trump decretou o fim do programa DACA a partir de março. Muitos republicanos querem um acordo que inclua o reforço da segurança na fronteira e redução da imigração legal. Os republicanos e democratas querem resolver a situação do DACA, mas também queremos garantir que não voltaremos aqui dentro de 5 anos para voltar a discutir a mesma coisa. O que temos de fazer é garantir a segurança das nossas fronteiras, defendeu o senador republicano David Perdue. O presidente americano coloca em dúvida agora um possível acordo e responsabiliza os democratas por aquilo que chama de uma grande oportunidade perdida. Muitos democratas, entretanto, ligam uma solução do programa DACA a uma extensão do financiamento do governo. Nós devemos continuar a pressionar para conseguir um acordo. Eu, por um lado, não vou votar no financiamento do governo enquanto não conseguirmos um acordo sobre o DACA, alertou o congressista democrata John Lewis. Alguns legisladores insistem que um acordo bipartidário está ao alcance. Ontem, no entanto, o presidente Donald Trump disse a jornalistas que o programa DACA provavelmente está acabado porque os democratas realmente não o querem. Fim de citação.
No Uganda, as redes sociais Facebook e Twitter deverão preparar-se para ter uma concorrência local. Sem nome nem data de lançamento, a Comissão de Comunicações de Uganda quer lançar a sua própria plataforma de mídia social. O diretor daquela comissão, Godfrey Mutabazi, diz que Uganda tem muitos jovens que fazem inovações e aplicativos que podem ser usados pela população.
There is open information for everything. So we have got over almost 70% penetration. We are moving to.
Há informação aberta para todos, com uma penetração de cerca de 70%. Estamos a caminhar para uma era digital, comunicação de dados. Esperamos que até o final deste ano, 20 a 25% de ugandeses tenham acesso à comunicação de dados e podemos ter acesso à informação para a educação e investigação e muito mais. Eram palavras de Godfrey Mutabazi, diretor da Comissão de Comunicações do Uganda. Nicholas Opiyo, diretor executivo da organização Chapter 4 Uganda, diz que Uganda não pretende construir o seu próprio espaço de mídia social por gostar do poder dessas plataformas. Há um lado obscuro, diz ele.
One, I don't believe they can do it, but if they want to do it, it is not for the best of intentions. Recent studies have shown that the government of Uganda is now.
Por um lado, não acredito que eles possam ser capazes de fazer isso, mas se querem fazer, não é por uma boa razão. Estudos recentes mostram que o governo do Uganda está interessado em filtrar certa informação, nomeadamente sobre a corrupção, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, crítica às políticas do governo ou à família do presidente. Isso é o que eles tentam fazer, porque a principal ameaça deste governo é ter cidadãos informados, dizia Nicolas Opiyo, diretor executivo da organização Chapter 4. Em 2016, recorde-se, o governo do Uganda bloqueou o acesso à mídia social por 2 vezes, no dia de eleições e no dia de tomada de posse do presidente Yoweri Museveni. Os utilizadores de mídia social dizem, por um lado, que a medida do governo é preocupante. E agora, o João Santa Rita e o fim de semana desportivo.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. O Campeonato Africano das Nações é o Tchana. É só para jogadores que jogam nos seus próprios países e está a decorrer em Marrocos. Hoje temos jogos do Grupo C, Líbia, Guiné Equatorial e Nigéria, Ruanda. Portanto, ontem a Guiné-Conakry perdeu com o Sudão num jogo do Grupo A. A Costa do Marfim perdeu com a Namíbia por 1-0 num jogo também do Grupo B, onde a Zâmbia bateu o Uganda por 3-1. Amanhã entram em ação os angolanos contra o Burkina Faso, no Grupo D, onde os camarões defrontam o Congo. Congo-Brazzaville, já que a República Democrática do Congo que venceu o ano passado, não está presente. Hoje os Palancas Negras tinham programado um treino no estádio de Adrara. Era para ver o relvado dar os últimos retoques antes do jogo de amanhã contra o Congo. Vamos a ver como se portam os Palancas Negras amanhã. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje em Inglaterra temos Manchester United contra o Stoke City. Oportunidade para o United reduzir a diferença do Manchester City, que ontem sofreu a sua primeira derrota do campeonato ao perder com o Liverpool por 4-3. Três golos do Liverpool, há que dizer, foram erros de palmatória da defesa do City, que sofreu assim a sua primeira derrota esta época, o que confirma o velho ditado. Não se pode ganhar todas. Se o United ganhar hoje, fica contudo ainda a 12 pontos do City, que está, portanto, à vontade. Quem continua a ganhar todas é o Barcelona, que ontem, depois de estar a perder por 2-0, com o Real Sociedade, foi ganhar por 4-2. Há dois golos aí de ver, um de Luís Soares e outro de livre, da Lionel Messi. Real Madrid, esse vai mal, perdeu em casa com o Villarreal. Há que dizer também que o Real Madrid está também cheio de azar. Barcelona está no topo, com 9 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid. Real Madrid mantém-se em quarto lugar, mas está a 19 pontos do Barcelona, que terminou assim a primeira volta do campeonato sem derrotas. Em Portugal, Porto joga hoje nos arredores de Lisboa, no Estoril. Se ganhar, volta a assumir o comando do campeonato, que durante o fim de semana, provisoriamente, foi para o topo. O Sporting derrotou o Desportivo das Aves por 3-0. Benfica mantém-se em terceiro lugar, depois de vencer bem no campo do Braga por 3-1. Na Alemanha, Leipzig ascendeu ao segundo lugar, depois de bater o Schalke 3-1. Bayern de Munique mantém-se no topo, derrotou os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, também 3-1. Bayern tem 13 pontos de vantagem sobre o Leipzig, 14 sobre o Schalke. A luta aqui é pelo segundo lugar, entre o segundo e o sexto, apenas 3 pontos de diferença. Ténis, já se iniciou o Aberto da Austrália, um dos grandes campeonatos do mundo. Hoje, Rafael Nadal esmagou, cilindrou, massacrou Vítor Estrela Burgos, da República Dominicana. Estrela Burgos ficou a ver estrelas, apanhou uma sova de 3-0, parciais de 6-1, 6-1, 6-1. Hasta la vista, Burgos. Nos femininos, a salientar a eliminação nesta primeira ronda de Venus Williams pela suíça Belinda Bencic, 2-0, 6-3, 7-5. Outra americana, Sloane Stephens, também foi à vida. Perdeu com a chinesa Zhang Shuai, 2-1. Parciais de 2-6, 7-6, 6-2. Zai Jian, bye-bye. Fica para a próxima.
E no final, algumas notas da imprensa americana. O Washington Post, na sua edição online hoje, cita Donald Trump afirmando: não sou racista e sou a pessoa menos racista que alguma vez entrevistaste, disse o presidente norte-americano ao Washington Post. Este comentário é relativo ao facto de ter sido reportado que Trump chamou Haiti, El Salvador e países africanos de porcaria numa reunião sobre a imigração com legisladores democratas e republicanos na Casa Branca. Trump diz mais: honestamente, não creio que os democratas queiram fazer o acordo. Creio que falam sobre DACA, mas não querem ajudar a gente do DACA. Esta referência em relação à busca de um acordo para proteger os jovens que entraram ilegalmente nos Estados Unidos ainda criança. O New York Times publica também na sua edição online que o afastamento da presidente Ellen Johnson Sirleaf do seu partido Unity poderá levantar questões sobre o seu legado de 12 anos na presidência. Numa declaração publicada sábado, o partido diz que Sirleaf é afastada por ter cometido graves violações às regras do partido. E um membro daquele partido disse que Sirleaf não apoiou o candidato da oposição, ou melhor, apoiou o candidato da oposição George Weah e nunca endossou o seu vice-presidente Joseph Boakai. Ponto final a esta emissão vespertina, a segunda parte em particular e o final também da transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, 15 de janeiro, feriado aqui nos Estados Unidos, em homenagem ao líder da luta pelos direitos cívicos, Dr. Martin Luther King. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na nossa página de internet voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. A referência é VOA Português. E também está ao acesso de qualquer ouvinte ou internauta através do WhatsApp. Nosso número, mais 1-908-652-4584. Neste momento são 13 horas e 45 segundos aqui em Washington. 2 graus negativos lá fora. O microfone Álvaro Ludger Andrade. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade, a África do Sul convoca embaixador americano em Pretória para explicar declarações do presidente Donald Trump sobre países africanos, enquanto Trump refuta ser racista e responsabiliza democratas por falta de acordo que pode fechar o governo no dia 19. Boko Haram divulga vídeo com meninas de Chibok. Fique na companhia da Voz da América. Estas e outras notícias também falaremos da economia e o top 10 da música americana. Começamos na Guiné-Bissau, onde o Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde, PAIGC, o mais votado nas eleições de 2014, notificou hoje os 15 deputados dissidentes expulsos para que retomem os seus lugares no partido. O apelo foi feito hoje por João Bernardo Vieira, porta-voz do PAIGC, e Ali Rijazi, secretário nacional daquele partido, em conferência de imprensa. Os 15 deputados contestam a liderança de Domingos Simões Pereira, mas dizem que podem participar no Congresso a começar no dia 31 de janeiro. A crise política na Guiné-Bissau agudizou-se com o pedido de demissão do primeiro-ministro Maro Sissoko Embalo na passada sexta-feira. Agora a CDAO deu aos líderes guineenses até amanhã para que apliquem um acordo de Conakry, caso contrário, aplicará sanções aos que dificultem a sua efetivação. Para mais notícias, visite a nossa página voaportugues.com. Em Moçambique, um novo ataque de um grupo de insurgentes, alegadamente com inspiração islâmica, no fim de semana, contra o posto administrativo de Olumbi, no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, provocou a morte de 5 pessoas e a destruição de várias infraestruturas. A informação foi confirmada à Voz da América por várias fontes e pelo responsável do posto administrativo, mas a polícia mantém-se no silêncio. André Batista tem a reportagem.
Este é o segundo ataque que ocorre desde o início da insurgência em outubro ao Olumbi, a zona onde até agora foi feita a única perfuração em terra na pesquisa pelo petróleo por uma empresa canadiana, voltando a gerar pânico nas multinacionais que exploram petróleo e gás na região. Um morador local contou à Voz da América que um grupo de homens armados entrou na sede do posto administrativo cerca das 20 horas de sábado, 13, e abriu fogo contra o edifício do governo local, matando 5 pessoas. Um outro morador, que se identificou por Tagir, contou que todas as barracas do mercado local foram queimadas. A secretaria do posto administrativo do Olumbi foi vandalizada, incluindo a residência do chefe do posto, além da motorizada oficial do governo ter sido incendiada. Há relatos de haver vários feridos que foram socorridos para a sede distrital de Palma e outros transferidos para o distrito vizinho de Mocimboa da Praia, o berço da insurgência do grupo, quando a 5 de outubro de 2017 matou polícias e sitiou a vila. O administrador de Palma, David Machimbuco, confirmou à Voz da América sem detalhes o ataque, remetendo pormenores à polícia.
Mas quem foi lá foi o comando verificar a situação. Agora, para mim, a melhor instrução, a melhor informação é dizer que os sítios estão a divulgar a informação. Eu estou mesmo certo que tenha.
Contudo, a polícia de Cabo Delgado ainda não se pronunciou sobre o novo ataque, que ocorre numa área sensível onde se prevê o início de exploração de gás e petróleo pelas firmas norte-americanas e canadianas no nordeste de Moçambique. André Batista, para a Voz da América.
Voz da América, segunda-feira, 15 de janeiro. Vamos agora às notícias da economia. O Instituto Nacional de Estatísticas de Angola corrigiu hoje o valor das exportações agrícolas no terceiro trimestre de 2017, do crescimento inicial de 120 vezes para menos do dobro face aos três meses anteriores. A informação consta de uma errata publicada hoje pelo Instituto à Folha de Informação Rápida do Comércio Externo no terceiro trimestre do ano passado, alegando a ocorrência de um erro na codificação de um produto do grupo combustível. Com esta revisão, o peso das exportações agrícolas desceu 21,1% do total para apenas 0,3%, voltando as exportações petrolíferas ao patamar habitual, passando de 74% para 95,1% do total. Ainda em Angola, o governo contabilizou um total de pagamentos em atraso a fornecedores ao Estado de quase 5 mil milhões de euros, acumulados entre 2014 e 2016. A informação surge no Programa de Estabilização Macroeconómica, elaborado pelo governo angolano, que prevê a aplicação até final do ano de 109 medidas de políticas fiscal, cambial e monetária, bem como para garantir uma maior solidez ao setor financeiro. A petrolífera norte-americana Anadarko anunciou estar em conversações com parceiros chineses para vender o gás de Moçambique, que a empresa diz ter uma localização privilegiada para fornecer os mercados asiáticos em expansão no consumo do produto. A empresa afirma que o aumento do consumo de gás no gigante asiático torna-o um mercado estratégico de longo prazo para o projeto de GNL liderado pela Anadarko. Empresários da região de Stonecrest, da Geórgia, dos Estados Unidos, vão a Cabo Verde em fevereiro para conhecer as potencialidades e avaliar as oportunidades de investimentos na Ilha de Santo Antão. A missão empresarial, chefiada pelo presidente da Câmara de Stonecrest, é resultado da recente visita do edil de Porto Novo a essa região americana, que na semana passada firmou um protocolo de germinação nas áreas de desenvolvimento e promoção empresarial, modernização municipal, juventude, cultura e desporto. E analistas do mercado financeiro brasileiro aumentaram para 2,70% a previsão de crescimento da economia em 2018. Já a previsão de inflação de 2018 e 2019 ficam estáveis em 3,95% e em 4,25%, respectivamente, segundo aqueles analistas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuamos aqui na Voz da América, quando são 13 horas e 8 minutos, nesta segunda-feira, dia feriado, em que se homenageia o Dr. Martin Luther King. Agora vamos passar pelos Top 10, as 10 músicas mais rodadas nos Estados Unidos, como acontece às segundas-feiras, com a Mayra de La Salette.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., ao microfone Mayra de La Salette e...
Ana Guedes e Dan Brown.
Exatamente, do outro lado, Ana, feliz 2018.
Este é o primeiro programa de 2018 para
que
mim.
Que tu fazes, para que mim. Tu fazes, que eu já cá estive na semana passada.
Vamos agora ao Top 10 americano da Voz da América, que está disponível em www.voportugues.com.
E a Voz da América está no WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Estamos também no Facebook, no Instagram, no Twitter. E a nossa referência é...
Voa Português.
Há 27 semanas no top, este já é outra notícia, já liderou a tabela. Cardi B ocupa o 10º lugar do top 10 americano com o seu Bodakielo. E em onde está outro rap?
Okay. Está a Gucci Gang de Lil Pump. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread the rest on new chain. My blood do. Ooh, I forgot name. I can't buy by where the rain. Rather go and buy ball mains. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent the race on new chain. My blood do, do, do. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name, yeah. I can't buy no, buy no wedding ring. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. My look cost more than your rent. Ooh, your mama still live in a tent, yeah. Still slanging deep with the jets, huh? Me and my grandma take meds. Ooh, none of this shit be new to me. Nope. Look at my teacher called Tutori. Yeah. Bought some red bars, cost hella G's. Your airline, your company. Yeah. The bread smell like some cigarettes. Cigarette. I'd rather fuck a from the project. Yeah. They kick me out of pain off. Now Lil Pump flying private jet. Yeah. Everybody scream, WestJet. Lil Pump still stuck that. Yeah. 100 on wrist, sipping on. Little bitch, make a wet. What? Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread thin racks on new chain. My blood do. Yeah, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy by where the rain. Rather go and buy ball mains. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent the race on new chain. My blood duke, duke, duke. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no by where the rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Esta era Gucci Gang de Lil Pump. A música Motorsport dos Migos, com colaboração de Nicki Minaj e Cardi B, e parece que Cardi B está em todas, tem a 8ª posição.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. 7ª posição do top pertence a Sam Smith, Too Good at Goodbyes. É música para quem anda a sofrer de amores. Vamos lá ouvir. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da VOA. O endereço é www.voaportugues.com.
www.voaportugues.com.
Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a sexta posição do Top 10 americano é de Halsey. Ela é má no amor. Vamos ouvir Bad at Love.
Home in Michigan, and it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. Now he's gone and he's calling me a bitch again. There's a guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait, but he wants me in the kitchen when it's dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, 'cause I'm bad at love. Ooh, but you can't blame me for trying. You know I'd be lying saying you're the one. Ooh, that could finally fix me. Looking at my history, I'm bad. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time. But I never got the chance to make her mind, because she fell in love with little thin white lines. London girl with her attitude, we never told no one, but we look so cute. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm driving through. I believe that I'm in 2D.
Todas as semanas temos Top 10 americano e estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto.
Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E em quinto lugar está mais uma música que conta com a participação de Cardi B. A gente ainda vai ficar cansada da Cardi B.
Pelo menos umas três músicas da Cardi B, ou pelo menos três participações dela neste Top 10.
Está no top. É bom aproveitar enquanto vai dando dinheiro, enquanto vai rendendo.
É
com quem é que ela canta, Cardi B?
Ela juntou-se a G-Eazy e A$AP Rocky no tema No Limit.
O quarto é dos Imagine Dragons, na tabela há 36 semanas com Thunder. E outro que se está a aguentar bem é Post Malone. Já foi primeiro lugar, desceu do segundo para o terceiro esta semana. Vamos então ficar com Rockstar de Post Malone com 21 Savage, o terceiro lugar do Top 10 americano. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Hey, switch my whip, came back in black. I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Hey, close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like I'm awesome. Hey, act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, lick a pawn, don't give a damn. Don't your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay, ay. Now she acting out of pocket, tryna grab up on my pants. On it, bunnies in my trailer, said I ain't got a man. And they all brought a friend. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking Henny bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that?
Acabamos de ouvir Rockstar de Post Malone e 21 Savage. E Ana, o segundo lugar é de Camila Cabello. É Cabello ou Cabello?
Olha, é Camila Cabello, pronto. Vamos lá, Camila tem... Cabello, que é como dizem os americanos, Cabello. Mas eles não sabem dobrar a língua como
Cabello.
Nós, né? Nós dobramos a língua. Camila Cabello com Havana
Unaná. Havana Unaná. Eu não sei como é que esta música chegou ao segundo lugar, mas isto é muito pessoal.
Ai, Mayra.
É muito pessoal, não sei.
Sabes porquê? Porque todos os jovenzinhos adoram a Camila Cabello.
Ela é gira, é simpática, o vídeo é muito giro, não sei se a Ana já viu, mas a música...
Eu vi ao vivo, Mayra, eu vi ao vivo.
É o quê? Ah, pois é, isso já são outras coisas.
Ah, outras coisas. E então, e agora vamos...
Vamos a Ed Sheeran.
Primeiro lugar.
O nosso primeiro lugar, ele foi um visionário, Ana. Provou que a insistência compensa. Depois de ter tentado falar dezenas de vezes, ele enviava e-mails à rainha das rainhas. Sabe como é que funciona com ela?
Mas sabes que é engraçado, Mayra, porque na semana passada eu expliquei como é que ela foi, acabou por ir cantar com, como é que Queen Bee foi cantar com o Ed. Ela disse, eu li isto, que tinha visto atuar, tinha visto a entrevista dele e que disse, então e porquê que eu não ia tentar? Se calhar então já era em resposta a esses...
Em resposta a esses e-mails, porque
esses e-mails
ele enviava
todos,
e-mails para ela... E ela
não respondia.
Não, ela todas as semanas muda de e-mail. A Beyoncé é difícil.
Ai, Queen B, Queen B. Entrou na música Perfect de Ed Sheeran e o resultado é um bom primeiro lugar. Follow my lead.
Well, I found a girl. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
O Top 10 americano, não esqueçam, está disponível em www.voaportugues.com. Com o nosso WhatsApp, o número é +1 908 652 4584.
+1 908 652 4584. Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Mara de La Salete,
Ana Guedes e o DJ Dan Brown. Até para a semana.
Dark with you between my arms. Próxima segunda-feira, neste mesmo horário, Top 10, as 10 músicas mais rodadas nos Estados Unidos. São agora 13 horas e 23 minutos. Vamos então às notícias. Antes do editorial que reflete o ponto de vista do governo americano, a África do Sul é o último país a convocar um diplomata americano para explicar as declarações do presidente Donald Trump, em que usou termos vulgares para descrever imigrantes africanos e do Haiti. Numa reunião sobre imigração, o presidente Trump interrogou porquê é que os Estados Unidos estão a admitir pessoas destas zonas que escreveu em termos vulgares. O Departamento de Relações Internacionais da África do Sul disse que estavam programadas conversões hoje com o segundo diplomata da Embaixada Americana em Pretória. Entretanto, o presidente Donald Trump refutou a ideia de ser racista 3 dias depois de se ter referido numa linguagem própria a imigrantes do Haiti, El Salvador e países africanos. Eu sou a pessoa menos racista que você pode entrevistar, reiterou Trump ontem em resposta a uma pergunta de um repórter na sua casa de praia em Mar-a-Lago, na Flórida. Trump acrescentou estar pronto, no entanto, a alcançar um acordo para proteger da deportação cerca de 800 mil jovens que há anos foram trazidos, ainda menores, de forma ilegal pelos seus pais para os Estados Unidos, mas ele disse que os democratas não querem e talvez o acordo esteja morto. O grupo islâmico Boko Haram divulgou um vídeo nesta segunda-feira em que supostamente aparecem algumas das meninas sequestradas da cidade nigeriana de Chibok em 2014. Das cerca de 270 jovens que foram originalmente sequestradas de uma escola, cerca de 60 escaparam logo após o sequestro e outras têm sido libertadas com negociações com o governo. No vídeo de hoje, as meninas, duas delas com crianças nos braços, dizem que, pela graça de Allah, nunca irão regressar a casa. 2 atentados suicidas hoje em Bagdá deixaram 36 mortos e 105 feridos, disseram à Associated Press fontes oficiais iraquianas. 2 kamikazes fizeram-se explodir na Praça Tayaran, no centro de Bagdá, revelou o general Saad Mahan, porta-voz do Comando Conjunto de Operações que integra a polícia e os militares. Até agora, ninguém reivindicou o ataque. Na Libéria, o partido Unity, que governou o país, expulsou o presidente Ellen Johnson Sirleaf daquela formação política. Sela foi expulsa no sábado por causa da alegada decisão de não apoiar o vice-presidente Joseph Boakai, candidato do partido na eleição presidencial, que entretanto perdeu. Boakai, que foi vice-presidente de Sela por 12 anos, perdeu as eleições para o antigo futebolista George Weah. Agora, a Prémio Nobel da Paz foi expulsa do seu partido. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na terceira segunda-feira do mês de janeiro, os americanos honram anualmente a memória do reverendo doutor Martin Luther King Jr., um pastor batista do estado do Alabama, que foi líder do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, ao defender mudanças sociais através de meios não violentos. Hoje, 15 de janeiro, ele completaria 86 anos. Acreditando que a mudança não entra nas rodas da inevitabilidade, mas vem através da luta contínua, o Dr. King organizou e participou de boicotes, marchas pacíficas e outros atos não violentos de desobediência civil. O Dr. King declarou uma vez que um indivíduo que viola uma lei que a consciência lhe diz ser injusta e que voluntariamente aceita a pena de prisão para despertar a consciência da comunidade por sua injustiça é, na realidade, expressão maior do respeito pela lei. E assim, os ativistas, às vezes deliberadamente, mas pacífica e respeitosamente, não obedeceram leis destinadas a segregar os negros, esperando assim chamar a atenção para a injustiça inerente da própria lei. Foi assim quando uma costureira negra chamada Rosa Parks violou a lei em Montgomery, no Alabama, ao recusar ceder o assento no autocarro a um passageiro branco. Foi presa, provocando um grande escândalo e debate a nível nacional, que granjou simpatias a favor da luta contra a discriminação em todo o país. O ponto alto da luta do Dr. King e do Movimento dos Direitos Civis ocorreu em 1964, com a aprovação da Lei de Direitos Civis que proibiu a segregação em lugares públicos, bem como a discriminação no emprego com base na raça, cor, religião, sexo ou origem nacional. O Acto de Direitos Civis gerou a Lei de Direitos de Voto de 1965, que proíbe a discriminação racial na votação, e a Lei da Habitação Justa de 1968, que proíbe também a discriminação em habitação e financiamento para a compra de uma casa baseada na raça ou na origem das pessoas. O Dr. King tinha 39 anos quando foi assassinado a 4 de abril de 1968, mas o seu legado continua. Hoje, todas as leis segregacionistas foram revogadas. A discriminação é uma ofensa punida por lei. A vida do Dr. King está resumida nas suas próprias palavras. A qualidade, não a longevidade da vida de alguém, é o mais importante. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 15 de janeiro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Wagner Roberts e Álvaro Lugier Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.